pergunta, Ralf. Ralf, a briga Flamengo e Rede Globo é uma briga de potência para potência. Isso até vale uma explicação, porque já fizemos até debate aqui de muita gente que dizia, não, o Flamengo é grande porque Roberto Marinho torce pela Globo e manda transmitir todos os jogos. Ah, o Flamengo é muito mais antigo do que a Globo. É um time secular. Quando a Globo começou a botar as unhas de fora, o Flamengo já tinha as unhas de fora há muito tempo. E está provado... Não, se, por que que Roberto Marinho... Será que se o Roberto Marinho torcesse pelo Bangu, teria dado todo esse apoio ao Bangu, para a América, dava ao América? Não. Foi porque o Flamengo tinha uma torcida enorme e ele quis tirar proveito dela, e a Globo tira proveito dela, a vida é assim. Então você tem o seguinte, nesse momento, a grande briga pelo Campeonato Carioca, e novamente o Flamengo não quis, ficará de fora das transmissões da Globo. Está aqui, olha, desde o final do ano passado, o clube e a emissora negociam um contrato relacionado ao Carioca, mas houve grande diferença de valores. Durante a epidemia, as partes voltaram a conversar, mas não houve acerto. Então, quando recomeçar, o Flamengo recomeça de fora, porque o Flamengo quer dinheiro e a Globo quer dinheiro também, e a vida é desse jeito. Vamos nós?
Vamos nós. Bom dia, Geraldo. Bom dia, minha gente. Você sabe que a Globo estipulou uma cota para os clubes no Campeonato Carioca, e essa briga vem lá antes do início da pandemia, e se falava em 16 ou 18 milhões para o Flamengo. Só que o Flamengo queria 80. Então é uma diferença muito grande, ficaram nessa queda de braço até agora. E nada foi resolvido, quer dizer, o jogo, primeiro jogo, tudo indica, será amanhã Flamengo e Bangu, e esse jogo não terá televisamento. Amanhã, quinta-feira, Flamengo e Bangu reabrem o Campeonato Carioca. Agora, eu tenho uma coisa para dizer aqui, até antes de colocar os convidados no ar. Os convidados de hoje são o presidente da Liga, Eduardo Rocha, presidente da Liga do Nordeste, e o presidente de Santa Cruz, Constantino Júnior, que é vice-presidente da Liga e quem nos dá muitas informações sobre a Liga do Nordeste. Então, daqui a pouco, vamos esperar a confirmação da Val, mas antes, eu quero aqui lembrar aos clubes de Pernambuco, aos clubes do interior, porque ontem aqui nós tivemos um debate com o presidente do Flamengo de Arco Verde, aliás, perdão, presidente do Petrolina e presidente do Vitória. E eles estavam preocupados com aquela história de fazer contrato só por um mês para os jogadores, porque a Lei Pelé fala em mínimo de 3 meses. Pois é, então veja o que vai acontecer agora. Ainda agora pela manhã, o presidente da República, Jair Bolsonaro, vai assinar uma medida provisória de flexibilização do futebol. Entre os itens do texto está a possibilidade de contrato com jogadores de apenas 30 dias. E aí vai resolver o final dos campeonatos estaduais. Esse texto também faz parte de um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados com o objetivo principal de suspender os pagamentos do Profute temporariamente. Vamos ao contato com os nossos convidados. Eu já terei aí o presidente da Liga na agulha. Bom dia, presidente Eduardo Rocha.
Bom dia, meu caro, bom dia, ouvintes da Rádio Jornal, bom dia aos esportistas de Pernambuco, do Nordeste, do Brasil e do Brasil inteiro. Bom dia ao amigo Pininho, que tem sido um valoroso companheiro nessa luta de soerguer o futebol nordestino através dessa joia rara que é a Copa do Nordeste, que cada ano cresce tecnicamente, esportivamente e financeiramente em prol dos nossos clubes, e dizer aos senhores que eu estou à disposição para qualquer esclarecimento no tocante à condução do nosso mistério, que é, como presidente da Liga, tentar levá-la ao melhor destino.
Presidente, como eu sei que o senhor já falou quase tudo, já falou que a Liga do Nordeste assume custear os testes para Covid-19 e também banca hospedagem e locais para treinamento dos clubes. É, falou que precisa apenas de 30 dias para terminar a Copa do Nordeste, 15 dias para treinamento, mais 15 dias para conclusão dos jogos. Aí a gente vale lembrar que 8 equipes serão eliminadas já na primeira rodada, que significa oitava rodada da fase de grupos. Então o senhor já disse quase tudo, mas a gente ainda vai especular para saber o seguinte: qual a data imaginada, prevista para o início dessa competição? Onde vai ser? O senhor pode até dizer que está isso aí para a CBF definir. Mas como eu sei que a Liga tem um canal com a CBF, a essa altura o senhor pode ter uma resposta para nós até na frente dos demais. E eu gostaria de saber onde vai ser. E se a CBF vai julgar o estado que deve receber essa decisão da Liga pela contaminação da Covid, qual seria o critério para isso, caro presidente Eduardo Rocha?
Veja bem, como eu tinha colocado antes, o que nós ficamos encarregados foi de dizer à CBF, departamento daquela casa, que é a mentora do futebol nacional, se os clubes concordariam em disputar em sede única, e parece-me que a essa altura isso está pacificado, que a unanimidade dos clubes concordam por uma questão de logística e não está inventando a roda, está acontecendo já na Europa, algumas competições internacionais estão se dando num local só, agora mesmo Lisboa vai receber, salvo engano, a Champions, para evitar a transmissão do vírus, né, como todos nós sabemos, ele se dá pelo contato, né, das pessoas. Por isso é que está se andando de máscara, por isso é que está se fazendo a higiene necessária de mão, de rosto, para evitar esta contaminação, né, desse vírus aí que deixou realmente a humanidade de joelhos, como se diz. Bom, dito isso, por óbvio, a CBF é quem tem o poder de determinar onde vai ser esta sede. Imagino que ela, né, que é feita por homens tarimbados, escolherá o local mais propício. Eu não tenho dúvida disso. Como a Liga não tem nenhum preconceito com nenhuma federação, e muito pelo contrário, entende as federações como aliados, até porque nós não somos concorrentes, né? Seria imaginar o absurdo do pai concorrer com o filho, digamos assim, né? Porque os clubes é que são, na ponta, quem faz o futebol brasileiro, quem faz o futebol de Pernambuco, e por assim vai, o Nordeste. E eles é quem tem que ser ouvidos, eles é quem tem que ser os beneficiados imediatos e diretos. Essa é a minha visão de futebol. Bom, no tocante à data, nós também não podemos nos imiscuir nisso. Então a Liga aguardará que a CBF, ao definir, escolha a melhor sede, que prazerosamente nós iremos com os clubes daquela localidade, pagando despesa de hospedagens, né, e alimentação, e inclusive transporte, até porque isso já é feito pela Liga. Normalmente isso seria feito também, quer dizer, não há nenhum um acréscimo maior, podemos dizer assim. Talvez haja até um empate aí de despesas, ou quando não, um pouco mais de despesa, mas que a gente não tem muito com o que se preocupar, porque o orçamento vai caber. Então é isso, meu caro, que eu podia lhe adiantar, e aguardar que, com a brevidade que o caso requer, ontem pela tarde tivemos contatos telefônicos com o Manuel Flores, né? E ele foi muito solícito e nos ouvir, pediu que encaminhássemos um documento no sentido do que os clubes haviam decidido. Nós encaminhamos logo cedo, hoje pela manhã, já está nas mãos dele. E agora é aguardar que definição virá. Eu acho que a competição, como muito bem você colocou no começo, ela é muito rápida. Porque na primeira rodada que ela tiver agora, eliminatória, que é a última rodada, a oitava da oitava, nós teremos 8 e vão ter que voltar para casa porque não atingiram o objetivo técnico para continuar na caminhada de chegar a ser campeão. Esses 8 em muitos estados significará que eles já vão estar aptos para os seus campeonatos estaduais, né, que vão ser um pouco mais longos, que tem campeonato aí que ainda restam 6, 7 rodadas. Então eu acho que com parcimônia, né, e sem maior vaidade, a gente vai consensuar o calendário apertado que vai ter o Brasil, não só o Brasil, né, todos os países do Oravante. Eu acredito, fugindo um pouco do assunto específico, que nós deveremos ter que entrar aí no mês de janeiro, pelo menos, para a disputa das séries A, B, C, e diria que a D não, porque ela é mais rápida, talvez ela termine um pouco antes.
Presidente, a CBF não tem um prazo específico para responder. O senhor espera que a resposta seja logo para aproveitar agora esse período, porque tem, me parece, 2 estados que ainda estão sob decreto de isolamento, que os clubes ainda não foram liberados para treinar. Então, esses clubes, seguramente, para participar desse final da Copa do Nordeste, terão que treinar na sede que foi escolhida pela CBF. Então, quanto antes, melhor. Que prazo o senhor acha que se tem para a CBF responder?
Não, na verdade ela não teria um prazo para responder, mas eu tenho a impressão de que ela responderá com brevidade, né? Todos nós estamos ansiosos, mas nós não podemos pedir um prazo, né? Não compete, né? Mas eu tenho certeza da responsabilidade de todos que fazem aquela casa, e a comissão, o departamento técnico da mesa sempre foi muito diligente, e nessa situação aí é que será mais ainda. Eu tenho certeza que nós teremos uma resposta com a brevidade que o caso requer.
Deixa eu cumprimentar o presidente do Santa Cruz, o Tininho Constantino Júnior, até para ele cumprimentar o presidente da Liga do Nordeste. Bom dia, Tininho.
Bom dia, Ralf. Bom dia, Geraldo. Bom dia ao ilustre presidente Eduardo Rocha, que vem aí capitaneando, fazendo um belo trabalho e engrandecendo essa nobre competição que é a Copa do Nordeste.
Deixa eu perguntar uma outra coisa que me ocorre agora. O presidente disse aí que não teria que haver ciúme entre pai e filho, se referindo às federações estaduais. Mas tem, com relação à Copa do Nordeste, pelo sucesso da Copa, os estaduais ficam na escolha dos clubes num segundo plano. Porque se tiver que decidir sobre qual equipe vai disputar essa ou aquela competição, normalmente o time titular vai fazer a Copa do Nordeste. Então isso tem causado ciúme. Mas eu pergunto, mesmo com esse clima, existe, evidentemente, interesses que são comuns à Liga e à Federação, como, por exemplo, escolha de datas. Eu pergunto para o presidente Eduardo Rocha, como está combinado isso já com as federações? A data para os estaduais, no caso de Pernambuco, nós já temos liberação. Então, e os jogos da Liga?
Não. O que existe é que ambas as competições, né, têm respaldo da CBF. No caso da Liga do Nordeste, tanto é assim que ela classifica o campeão para a Copa do Brasil. Não haveria uma combinação, mas acredito que não vai ter esse problema de datas, não, né? Nós temos que ser conscientes do que é mais fácil e mais rápido ser feito, não é? Eu acho que a Copa do Nordeste, ela, quando tiver 8, numa semana ela pode estar só com 4. Pode não, ela vai estar só com 4 clubes. Não é possível que nós não tenhamos essa consciência, essa parcimônia, né?
Realmente, vai ter rodada dupla?
Coisa,
é? Vai ter rodada dupla na Liga?
Não dupla não, vai ter rodada quadra, pô.
Sim.
Nós vamos utilizar todos os estados que forem disponíveis naquela sede. Se for uma sede com 3 estados, nós vamos ter possivelmente num dia só 6 jogos.
Vai ser?
Então, em 2 dias nós faremos quase todos os jogos. Quer dizer, na hora que tiver 8 clubes, os 4 jogos vão ser todos eles no mesmo dia. O que eu quero dizer de ordem prática é que se nós começarmos num sábado, por exemplo, com 16 clubes, no domingo, 8 já voltam para casa. Na quarta-feira, 8 vão se enfrentar em 4 grupos de 2. E na quarta-feira, depois do jogo, 4 já vão voltar para o hotel, tomar banho, dormir e voltar embora para sua casa. É isso que eu quero mostrar Não é possível que ninguém esteja vendo isso. Acredito que tem nenhum míope.
É isso mesmo. Presidente Eduardo Rocha, queremos lhe agradecer por atender a Rádio Jornal. Um bom dia, sucesso nessa liga. Apesar da pandemia, tudo está desenhado assim que vai ser um ano para a liga novamente de sucesso, porque agora não vai ter público dentro de campo. Então, tudo vai ser transmitido pelo rádio e pela televisão. Quer dizer, a tendência é alcançar um público lá fora maior do que os anos anteriores. Obrigado, viu?
Lamenta do teu torcedor no estádio, mas é uma exigência da realidade que se impõe sobre nossa vontade. Muito obrigado a vocês, estaremos sempre à discussão. Um abraço aí ao Tininho, ao Edno do Nauto, né, ao nosso amigo Milton Bivar, ao Carlos Frederico, esses demais dirigentes que orgulham e honram o futebol de Pernambuco. E um abraço aqui ao nosso amigo Evandro, presidente da federação.
Pronto, falamos com o presidente Eduardo Rocha, da Liga do Nordeste. Tininho, como você disse, o presidente Eduardo Rocha é uma pessoa afável, educada e que esteve à disposição da gente. Olha, eu agradeço a você, já não vai dar tempo mais da gente conversar, mas pelo menos um grande abraço, Tininho.
Forte abraço, Ralf, saudações corais.